Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos falar sobre a ficção científica soviética a partir da década de 60, dando aí os passos finais para a nossa série de episódios sobre a ficção científica e pela ciência da União Soviética, que a gente vem fazendo há algum tempo. Já fizemos um episódio introdutório, já fizemos um episódio sobre a técnica, né? Falamos muito sobre a técnica, vamos continuar falando hoje. A gente vai falar mais um pouquinho, vamos falar mais agora da década de 60, né, esses passos finais da revista Técnica. A revista, ela existe até hoje, porém ela mudou um pouco seu foco, né, desse foco principal que ela tinha aí, né, desde a sua criação até mais ou menos os anos 90. Ela muda bastante, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A ficção científica na União Soviética, ela muda bastante nesse período, digamos, que vamos chamar de época de ouro ali dos anos 60 até os anos 90, né, na União Soviética. Então, a gente falou, né, no episódio sobre a era de ouro da ficção científica no Ocidente, né, mas aqui também na União Soviética não foi diferente, seguiu esses passos aí de uma grande proliferação de artistas soviéticos que estão escrevendo sobre ficção científica. E, então, a gente prometeu aí que vai ter um episódio ainda sobre os irmãos Strugatsky, e vamos dar uma introdução nesse episódio aqui, mas vamos falar mais sobre o Pequeno na Estrada mais pra frente, ainda esse ano, e também o episódio sobre o Andrei Tarkovsky com a Neide, lá da editora Kinorus, também uma especialista no assunto. Então são episódios que a gente teve alguns probleminhas, mas em breve estarão aqui no vídeo pra vocês, vai estar publicando no vídeo logo mais, beleza, pessoal? Esse aqui então vai ser, digamos que, um dos capítulos finais sobre a história geral. Depois nós vamos entrar um pouco mais a fundo em alguns assuntos como Pequeno na Estrada, Irmãos Strugatsky e Akinorus. Akinorus não, né? Só do Tarkovsky com a Neide, da editora Akinorus. Mas vamos falar um pouquinho aqui então sobre a ficção científica ainda nos anos 60, né? E a partir então de meados dos anos 60, essa preocupação com a conquista do espaço, seus diferentes planetas pelo homem, passa a ser vista como um lugar comum, tanto pela União Soviética como pelo Ocidente também. E o antigo cenário de sonhos fantásticos e terras de oportunidades, o cosmos passou a servir como um pano de fundo para essas aventuras de heróis que resolvem diversos problemas, né, de ordem psicológica, ética, social e filosófica. Tanto nos romances quanto nas ilustrações de ficção científica, o realismo psicológico e o aprofundamento dos personagens tornou-se mais importante do que a exatidão técnica e a autenticidade científica. Isso se reflete no fato de que o Arthur Clarke dizia que de todas as ilustrações para as Fontes do Paraíso, as suas preferidas eram as que foram feitas pelo artista soviético Robert Avantin para a técnica, né? Então, a arte soviética, segundo o Arthur Clarke, ela mostrava um entendimento mais preciso desses personagens principais do romance. E, no fim dos anos 60 aos anos 80, houve uma transformação desse estilo, né? Desse estilo gráfico, psicodélico, para narrativas mais complexas, né? Influenciou a cultura visual soviética como um todo. Isso, o projeto gráfico da técnica, ela também muda, graças a essas obras conceituais do Robert Avantin, e estavam sempre experimentando, né, diversos estilos gráficos. Então, sempre que a gente vê uma arte soviética, com certeza vem na cabeça de vocês aquela coisa do cosmonauta, do espaço, com cores bem características, né? Uma arte soviética em si, né, ela tem um estilo. Então, muito se deve ao Robert Avantin, que começa sua vida artística e segue depois também na revista Técnica. Durante todo esse período, né, a revista ela foi consistente na organização de diversos concursos e exposições de arte soviética, principalmente as de ficção científica. Então, coletivamente, isso abriu espaço para mais experimentações e ajudou os leitores a descobrir artistas soviéticos muito talentosos, né? Muito diferentes também. E algo que é uma curiosidade muito interessante, né? Que tem um dos artistas, que é o Nikolai Nedvailov, e muitos outros amadores, né? Por exemplo, o Gennady Golobokov, que é, vocês desculpem o meu russo, que tá um pouco enferrujado. Então, o Gennady Golobokov, vencedor de diversos concursos, ele ficou conhecido por suas imagens brilhantes e vibrantes, né, de seres humanos num futuro distante. O que pouco a gente sabia, na verdade, é que o Golubikov, ele estava paralisado, ele ficou tetraplégico, né, aos 16 anos, e ele morre logo aos 26, né? Então, é algo que... vamos falar ainda um pouquinho sobre a questão de censura, né, no período soviético, principalmente ali no período Stalin, um pouco pós-Stalin também. Então, o Golubikov, né, por ser um artista de ficção científica, que já não era algo tão que, principalmente no período Stalin, visto como possível afronte, né, ao sistema, então ele acabou não ficando muito conhecido. Muitos artistas aqui, o pessoal não conhecia nem o rosto, né, só apenas as ilustrações. E o Golubikov era um desses exemplos. E durante essa época, a diversidade dos gêneros, estilos e as formas que a ficção soviética explodiu, né? Esse é um fenômeno e um reflexo de mudanças no humor da cultura em geral, né? O imaginário social, que abandonou aquelas visões futuro romantizadas, do passado, em favor de um mundo pós-apocalíptico e distópico. Essas mudanças vieram durante a estagnação econômica, né? O aperto da censura pelo Brezhnev, mais ainda que o Stalin. E a literatura de ficção científica espalhava uma visão de mundo crítica, irônica, né? Logo seria parte de uma subcultura underground soviética, uma contracultura até. As edições Técnica, né, de 1968, elas revelam esse avanço da censura na época. Eram números que continham, em 1968, a revista lançou uns números que elas continham a novela A Hora do Touro, né, ou Chas Vika, conhece no curso, né, do Ivan Efremov. O Efremov é um dos escritores mais famosos da sua época. E A Hora do Touro, ela é uma história ambientada num planeta chamado Toramans e com regime totalitário. Foi totalmente vendido pelo Estado, né? Então, consequentemente, essas edições de Técnica hoje em dia, elas são muito raras, né? Elas não se espalharam muito na época. E especula-se que as ilustrações do romance, né, que eram do Alexander Popedensky, também teriam sido submetidas à censura. Os quatro ditadores mostrados na ilustração original lembrava muito o Nikita Khrushchev, esse chefe do governo soviético. Ainda assim, muitos dos livros e revistas censurados da época, e isso inclui, isso que a gente está falando dos 60, 70, né, pessoal, incluíam as novelas dos irmãos Strugatsky, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E elas, mesmo assim, com a censura, assim como foi com o nosso, o Zamiati, elas continuavam circulando ali meio que secretamente, entre os clubes semi-oficiais, né, de fãs de ficção científica. Então, tanto os livros do Strugatsky, principalmente acho que o mais famoso desse estilo, né, que aconteceu com essa circulação secreta aqui, né, foi o nosso, o Zamiati, né, a gente fala um pouco lá no primeiro episódio dessa série, né, a gente fala bastante, que houve essa censura, porém ele circulava ali de uma maneira meio ilegal, o pessoal meio que conhecia, mas levou, né, o Zamiati a sua extradição e o nosso foi publicado muitos anos depois, se não me engano, só nos anos 90, na União Soviética, depois da queda do mundo. E o fim da Era de Ouro da Técnica, né, ela, como essa principal publicação da subcultura soviética, ela pode ser marcada pela demissão do Valery Sakharchenko, que era o editor-chefe da revista em 1984. Essa demissão ela teria sido causada pela publicação das primeiras páginas do Comuncio de 2010, Uma Odisseia no Espaço 2, do Arthur Clarke, e é lançada em 82, mas ela chega lá um pouquinho depois ainda da União Soviética, então havia essa admiração mútua, né, tanto do Arthur Clarke com os artistas soviéticos, mas também os escritores soviéticos gostavam muito do Arthur Clarke, então, tanto pela sua exatidão técnica, né, a gente já falou aqui que as obras da Zamiati já foram inspirações para o avanço tecnológico soviético, né, tem muitos artistas que escreveram suas histórias baseadas em coisas em que o Arthur Clarke escrevia, né. Então a gente vê que aqui era uma coisa mútua, né? Então as publicações, né, das primeiras páginas de 2010, né, o Odisseia no Espaço 2, levaram aí a demissão do Valery Sakharchenko e a, não digamos o fim, né, da Tecnica, porque ela não termina. Hoje em dia a Tecnica ela existe, mas porém ela é uma revista muito mais voltada para curiosidades científicas ou não científicas do que para a ficção científica em si, né? Digamos que ela é meio que uma super interessante da União Soviética. Acaba se tornando esse tipo de revista, né? Curiosidade, teorias da conspiração, mas deixa de lado, né? Ela não publica mais tanto contos de ficção científica, novelas, não é mais o seu assunto principal, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, então, terminando aqui esse papo sobre a revista Tecnica, né, e toda a sua importância aqui ao longo desses dois episódios, desse metade do episódio anterior. A gente vai falar um pouco sobre o assunto do nosso próximo episódio. A gente vai dar uma introdução aqui, que é sobre os irmãos Strugatsky, né? Com certeza, junto com o Efremov, a gente vai falar um pouquinho disso, os escritores mais conhecidos, mais famosos e que tiveram mais sucesso na União Soviética, né? Sem dúvida nenhuma, os irmãos Strugatsky foram um marco primordial na ficção científica soviética. Então vamos falar um pouquinho deles aqui. O Arkady Strugatsky, ele nasce na União Soviética em 1925, formou-se na Academia de Letras em Moscou e ele foi tradutor de japonês e inglês. O Boris Strugatsky era 8 anos mais novo que o Arkady. Ele nasce em 1933 e ele se gradua em matemática aplicada na Universidade Estatal de São Petersburgo e foi astrofísico no Observatório de Kukol. Então a gente vê aqui que formação os dois têm. Obviamente tiveram muito acesso à ficção científica de fora, né? Os Strugatsky como o Boris, né? O Boris não, o Arkady como tradutor e o Boris como matemático, trabalhou como astrofísico, né? Então a gente vê que aquela coisa da exatidão científica volta um pouco aqui com eles, né? Algo que sempre teve, né? Os tutores soviéticos nunca foi muito deixado de lado, como aconteceu, né, aqui no Ocidente. Ambos os irmãos, então, eles conseguiram uma vasta experiência nesse, no campo científico, né, que contribuiu para a construção dos seus universos da ficção. Seus livros, que majoritariamente foram escritos juntos, né, eles fundem esse amplo conhecimento tecnológico e científico com o talento literário para imaginar o tópico do futuro. Os irmãos Strugatsky, eles consagram, né, mais que o Efremov, como eu tinha dito aqui, né, no cenário da ficção científica como os maiores representantes dessa nova onda de autores que surgiram após os anos 50, né, e trouxeram essa revitalização do gênero, né, que eu tinha comentado aqui, que eles acabam influenciando demais a ficção científica da União Soviética depois dos seus livros. Isso se deve ao reconhecimento das diversas fases pelas quais a ficção científica russa passou durante as diferentes políticas de censura da União Soviética. A popularidade dos lugares que ela começa na década de 60, né, quando eles deram continuidade a essa tradição russa de utopia socialista que havia sido prejudicada durante o período conhecido como o stalinismo, né? E ele se caracteriza pelo culto ao realismo socialista, né, no qual a literatura teria sido reduzida a uma função utilitarista e propagandista, né? Mesmo assim, os irmãos Strugatsky, eles tiveram alguns trabalhos que não conseguiram ser terminados, né, no período do Stalin, nem depois ali com o Brezhnev, o Shop também. Então, apesar deles... os Strugatsky nunca, até onde as minhas pesquisas foram feitas, que nunca se consideraram grandes socialistas, muito menos capitalistas, é claro. Mas eles faziam as suas críticas, mas eles também entendiam que o socialismo não era aquilo que a União Soviética se tornou, né, no período que eles estavam escrevendo. Traços dessa política autoritária censurou alguns livros dos irmãos Strugatsky, permaneceram ao longo dos próximos governos, né, resultando nesse fenômeno então observado em 1972, quando o Piquenique na Estrada teria enfrentado uma batalha editorial, né, que durou aí por mais de 8 anos, com correções e cortes revisitados, né, pela máquina burocrática soviética, a qual os autores não deixaram de referenciar nas suas sátiras. Né. Assim como nós, dos Aliatin, né, os irmãos Strugatsky também teceram duras críticas ao capitalismo, né, e à ideologia burguesa nas suas obras, e mesmo assim alguns dos seus livros não passavam na censura. Né. Claramente, Piquenique na Estrada é uma, dando um resumo muito breve aqui, uma crítica O Piquenique na Estrada tem uma história interessante, isso que a gente vai falar um pouco no episódio sobre, né? A tradução dele para o Brasil, né? Pela editora Aleph, não vou me lembrar agora quem fez a tradução. Mas há o debate que o título Piquenique na Estrada não é exatamente, né? Eu queria dizer, né, que a tradução, seja, o texto russo original queria dizer, criar algo mais como Piquenique na Beira da Estrada, né? Que é para deixar ainda mais detalhado, né? Conta a história de uma espaçonave que viaja pelo espaço e vai navegando destroços, vai navegando lixo espacial à beira do espaço, né? Então a Terra é um desses alvos, né? Então a Terra seria só mais um lugar de descarte na beira da estrada. Então, Piquenique na Estrada é uma boa tradução, é claro, mas a beira da estrada, acho que no italiano, se não me engano, a tradução italiana é Piquenique à beira da estrada. Então, deixando aí que realmente lugares menos desenvolvidos são só uma beira. É mais ou menos por aí, mas a gente vai falar mais aqui, né, sobre o Piquenique na Estrada futuramente no episódio. E a obra dos irmãos Fugazi, ela deve ser analisada considerando a suma importância, né, da tradição utópica da ficção científica soviética. Não só soviética, mas acredito que do Ocidente também. Eles foram, são até hoje influenciados, foram depois por muitos escritores dos anos 80, 90, 2000, tanto russos como aqui do Ocidente. E sendo assim, ela não pode ser interpretada, né, como uma história fictícia genérica, né, voltada apenas para o entretenimento. Ela possui diversos elementos sáticos, que possibilitam inúmeras interpretações e uma investigação acerca da estrutura política e social do cenário soviético. Os autores foram exemplares em construir essa narrativa envolvente, proporcionando aí debates ricos no campo político, moral e filosófico. Então, eu acho que isso que precisa ser ressaltado na obra dos irmãos Fugazi, que nós vamos falar mais pra frente, mas que aqui a gente já pode ter essa noção, né? Eles mudaram o jeito de fazer ficção científica, eles deixaram que já era técnico, muito mais técnico, mas eles não perderam a questão, como a gente falou, um pouquinho mais satírica, né? Aquela coisa de, claro, satírico russo, né? Que é aquela comédia que não é um humor um pouco diferente, né? Então ela tá ali, os diálogos do Piquenique na Estrada são muito interessantes, principalmente os diálogos. Acho que o livro ganha em riqueza com seus diálogos, né? Mas ele não chega a ser aquele hard sci-fi difícil, muito números e números e números, mas ele tem essa pegada, sim, né, tanto pelo Boris, né, e sua formação, né, de matemática, mas a qualidade literária, o texto literário do Monstro Gatsby, ela é muito rica, muito ampla, né? Sem dúvida, eles são um dos grandes escritores da ficção científica mundial, assim, da literatura em si, né? E, como dito aqui, né, a ficção científica com eles volta a deixar de ser aquela coisa do entretenimento. Principalmente o Stalin coloca que o realismo soviético era o principal, né? Então essa questão da ficção científica tinha caído mais que o entretenimento. E aqui, com os irmãos Fugazi, ela volta a ter o seu lugar de importância no desenvolvimento tanto da ficção científica como da ciência da União Soviética, né? Então, isso é uma importante, né? Importância aí para era de ouro da ficção científica soviética. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Estou aqui mais uma vez fazendo esse monólogo gigante para vocês. Espero que vocês não tenham ficado entediados. Espero que tenham gostado do programa. E a gente fechou a revista técnica, então, e teve aí a sua decadência, digamos assim, dos anos 80 para cá. Nossa, nessa revista de curiosidades, não mais da divulgação da ficção científica, né, e da ciência da União Soviética. E entramos nos Irmãos Strugatsky, que são essa virada da ficção científica soviética. E vamos falar então sobre Piquenique na Estrada e vamos falar sobre Andrei Tarkovsky, que teve um dos seus, do Stalker, que é um dos seus filmes mais famosos, baseado em histórias dos irmãos Strugatsky. Então, realmente é um período de muita. O Tarkovsky também faz uma adaptação genial de Solaris, né? Então, o Stanislaw Lem, né, o escritor polonês. Então a gente pode fazer duas leituras, né? O Solaris filme é uma obra excelente, e o Solaris livro é uma outra obra excelente que também pretendemos falar futuramente. E adaptações que podem ser vistas como obras separadas, né? Afinal, a adaptação, ela é isso, né? Ela não precisa ser fiel ao filme, ela não tem que ser fiel ao filme, né? São dois são duas mídias completamente diferentes, então às vezes a gente quer ver uma coisa... Se você quer ver um Solaris igual ao livro, não vai ser o filme do Tarkovsky, embora muita semelhança, é óbvio, mas ele precisa ser adaptado, né, pra ir pras telas, né? Ninguém melhor que o Andrei Tarkovsky, né, um grande diretor de cinema russo que a gente vai falar ainda esse ano aqui no Viva Sci-Fi. Se você gostou desse episódio, compartilha nas redes sociais, deixe seu comentário. Agora você pode comentar aqui no Spotify também, se você está ouvindo no Spotify. Aqui pra baixo tem uma caixinha de perguntas, o que você achou desse episódio. Diz aí se você tá curtindo essa série, se você já conhecia a revista Técnica, conhecia os Irmãos Strugatsky, já leu alguma coisa, já leu Picnic na Estrada, já leu, já viu os filmes do Tarkovsky, se viu Stalker, se viu Solaris, e tantas outras obras aí. A editora Kinorus tem lançado livros excelentes sobre Tarkovsky, principalmente sobre o cinema soviético em si, mas tem aí o livro novo, né, o Panorama Tarkovsky, belíssimamente organizado pela Neide, que é uma grande conhecedora da União Soviética e da Rússia, né, editora Cultura e da Literatura Russa. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Marquem a gente aí no Instagram se vocês estão curtindo esse episódio, né? Compartilha, manda pra alguém aí que vocês acharam que pode gostar desse episódio. A gente vai ficando por aqui essa semana. A gente tá de volta semana que vem, se tudo der certo. Eu e o Fábio aqui vamos falar, voltamos a falar sobre o Arqueologia do Futuro, né? O pessoal pede muito e temos aí mais muita coisa, principalmente no ano que vem, com muito mais planejamento aí pra gente não ficar semanas e semanas sem episódio. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal!